Bom, então, repetindo, bom dia. Ui, estou vendo que o YouTube parece que travou, mas vamos ver se o áudio fica ok. Muito bem. Tá. Ok. Muito bem. Bom, então hoje eu queria falar de um daqueles segredinhos. Que nós não gostamos de enxergar em nós mesmos, né? Então, por isso que fica meio um daqueles segredinhos, que é um prazer secreto que temos em julgar e criticar os outros. Todos nós, conscientemente ou não, sutilmente ou bem abertamente, né? Estamos quase sempre formando opiniões, tá? Eu gosto disso, não gosto daquilo. Isso já é opinião, isso já é um julgamento, tá? Então, né? Eu gosto de pizza. É um julgamento. É uma opinião. É pessoal. Isso não significa que necessariamente que todas as pessoas vão gostar de pizza. Ou, melhor dito, eu gosto, por exemplo, de pizza simples, né? Margarida, por exemplo. Talvez com um pouco de calabresa em cima, né? Meu marido, ele gosta daquela pizza com tudo imaginável em cima. Na minha opinião, aquilo fica demais. Aquilo, na minha opinião, né, fica um exagero. Perde a essência de pizza, né? Mas, toda vez que eu olho para ele com a pizza dele, ele, né, comendo com todo prazer, eu estou julgando. Com que direito? Eu não quero que ele fique julgando eu comendo, né, meu pizza, bem simples, né, mozzarella e calabresa, tá ótimo. Ai, que delícia, né? E ele, por exemplo, uma das nossas maiores diferenças em relação ao gosto musical, tá? Porque ele é um expert em relação ao rock, tá? Ele deve ter, ai meu, bom, de qualquer forma, ele tem milhares de CDs e quase todos de rock. E eu tive uma fase, quando estava no colégio, que eu gostava de rock, mas depois nem tanto, né? Eu sou um pouco, eu sou mais para erudita, para músicas tipo easy listening, né? Música ambiente ou por música folk, né? Especialmente os meus favoritos, Peter, Paul and Mary, né? Então, e ele adora, deixa eu ver quem é. Não, não tá me vindo, não tá me vindo. Ai, 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 ai. Mas ele adora uns desses que são fantásticos na guitarra e tudo mais. E eu fico, eu ouço aquilo, eu só, para mim é só show de virtuosidade, né? Eu não vejo expressão de coração, né? Naquele em específico, né? Então, são gostos diferentes. São opiniões, julgamentos. Para mim, algumas das músicas que ele está ouvindo é só barulho. Né? Enquanto que para ele, muitas das coisas sinfônicas também são só barulho. Não dizem nada para ele. Né? Quem tem a razão? Os dois. Cada um tem razão dentro do seu ponto de vista, dentro do seu visão do mundo, dentro da sua construção interna do mundo. Tá? Então, não podemos ficar brigando e, pior, nos matando por causa de opiniões. Então, se quando é um assunto mais sério, né, como alguns dos assuntos de política, por exemplo, como que podemos lidar com as nossas diferenças de opinião, com as nossas diferenças de julgamento, sem entrar em guerra, sem entrar em ódio? Como que podemos manter uma discussão, um debate com respeito? O primeiro ponto é justamente o respeito. Cultivar respeito pelo outro. Cultivar respeito do outro ter um ponto de vista diferente. Às vezes, por exemplo, num relacionamento, ou numa amizade, por exemplo, chega num ponto onde não está se debatendo, não está, né, não tá chegando num acordo, às vezes é de respeitar a diferença de opinião. Respeitar o direito de ter uma opinião diferente. Tá? Isso não é fácil. Porque realmente o nosso ego, né? Eu sou dono da verdade, né? Eu é que sei, né? E, né, realmente, né, às vezes levamos uma vida inteira, né, para talvez aprender a respeitar e buscar maneiras de conviver, né? Achar o que seria a essência para uma convivência pacífica. Tá? Então, o budismo deixa isso, vamos dizer, razoavelmente simples. Porque a regra básica é compaixão, né? E é de não causar sofrimento, nem para si mesmo e nem para o outro. Então, a regra básica é evitar qualquer coisa que está causando sofrimento. Depois se fala fazer o bem para todos. Porque, de certa forma, é impossível, né? Enquanto que eu estiver fazendo mal, é impossível estar fazendo bem. E a única vez que nós vamos enfrentar situações onde está se causando dor para uma pessoa para o seu bem é, por exemplo, um médico. É? Médico, às vezes, ela tem que fazer procedimentos que são bem desconfortáveis ou bem dolorosos para o paciente. Mas é para o bem. Ela não está fazendo para causar sofrimento. Ela não está fazendo de uma mentalidade para fazer o mal. Né? Mas, então, nosso primeiro passo é parar de fazer mal. Aí, como é que vamos perceber quando estamos fazendo mal ou não? se estamos causando sofrimento à toa, né, desnecessário, para o outro ou para nós mesmos. Segundo passo, fazer o bem para nós mesmos e para o outro. Então, observa, eu estou sempre me incluindo nisto. Porque eu tenho tido alunos que, né, focava, está fazendo bem social, assistência social, proteção dos animais, mas se tratavam feito lixo. Então, não estão entendendo ainda, tá? Porque é fazer o bem para todos os seres, sem exceção. Então, inclusive para si mesmo, tá? Mas aí, quando nós ficamos apontando dedo e julgando, a outra pessoa vai sentir esse julgamento. Ela sente, né? Ela não está sendo acolhida, não está sendo aceita, né? Ou é uma aceitação muito condicionada. Eu aceito você enquanto que você me agrada. Né? E se eu tenho que agradar você, é porque você está me julgando. Você está me cobrando, você está exigindo de mim. Tá? E a nossa chamada arrogância inata, que todos nós temos, lá, bem lá no fundo, 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 do nosso ser, é por isso que é chamado inata, porque tá lá, em todos nós. Ou nós vamos tomar consciência e reconhecer que isso existe, e aprendendo a perceber o movimento, né, aquele, né? Até a postura muda sutilmente, mas muda, né? Eu estou exagerando agora, mas é meio, né? Né? É perceptível. É importante a gente perceber e aprender a perceber quando eu estou começando a entrar na minha arrogância. Né? Então, esse julgamento e crítica é uma outra maneira de eu rebaixar o outro e me elevar. Tá? Porque quando eu estou julgando, é óbvio, eu estou me colocando para cima, eu estou me colocando, vamos dizer, num trono, né? Como um juiz lá no tribunal. Ele está sempre mais alto, né? Ele está sempre bem mais alto. Então, quando eu estou julgando, né? Eu gosto disso, não gosto daquilo, eu aprovo disso, não aprovo daquilo, deveria se fazer não sei o quê. Não se deve fazer, né? Eu estou me pondo lá, né? Naquela cadeira do juiz, né? Dando ordens. Então eu estou na arrogância, estou me elevando. Tá? Agora, obrigado pelos comentários. Então, como que a gente pode observar, perceber quando estamos julgando, criticando à toa, né? Tem uma diferença grande entre a crítica de julgamento, né, de eu me botando superior, e, por exemplo, a crítica de uma obra de arte, né, a reflexão sobre as qualidades e os pontos fracos de uma obra, isso é outro papo. Né? A avaliação é uma coisa. E simplesmente me botando em cima. Né? Porque quando eu entro na fofoca, de falando mal de alguém, E quase sempre. Ah, prazer de fofoca é de estar falando mal de alguém por trás das costas. Sem a pessoa estar presente para se defender. É. E aí eu me dou o direito de falar coisas que nunca imaginaria falar na cara da pessoa. Que vergonha! Que feio! Ah. E também, quem dá espaço para ouvir esse tipo de conversa? Também. Não, gente, não. Não, não. É um baita desrespeito. E, né, a pessoa que está fofocando não gostaria de saber o que estão fofocando sobre ela também. Mas é o que ela está convidando de estar acontecendo. Né? É meio que, parece que os fofoqueiros andam em grupo. Né? Como é que eu percebo? Se eu estou caindo na fofoca? Se eu estou caindo no julgamento? Ah, se eu estou autoconsciente? Se eu estou praticando sempre voltar para o meu eixo, voltar para o meu centro, eu vou começar a perceber que quando eu começo a entrar no modo fofoca, julgamento, eu saio do eixo. Não estou no eixo. E uma parte de mim sente superior. E já começa, olha, você sabe o que ela fez semana passada? Né? Realmente. Né? E esse figura está dentro de cada um de nós. Por causa de nossa arrogância inata. Que nós nos achamos superiores. Cada um de nós se acha especial, super, super, super único. Então, quer dizer, único além do único que cada um de nós somos. Mas único num sentido de tão especial, ou para cima ou para baixo, tá? Ou de tão superior, especial, ou de tão inferior, de ninguém sofre mais do que eu. Ok, bom, deixa eu... Tem uma pessoa perguntando se pode perguntar. Pode perguntar, eu não garanto sempre estar conseguindo acompanhar os comentários, tá? Então, mas, especialmente, bom, tanto nos dois... Mas o YouTube está me dando muito problema, que às vezes parece que até que transmitiu na hora de salvar, de repente não salvou, tá? Então, eu estou procurando dar um pouco mais de atenção aqui no YouTube. Porque no Facebook eu vou ver, no pior, eu vou ver depois. E aí eu mando resposta, tá? Mas sim, pode colocar suas perguntas, sim, por favor, isso é importante, tá? Aí tem um comentário, existe uma forma de não receber críticas, não fazer nada, sendo que absolutamente nada é difícil fazer. Então, críticas são inevitáveis, sempre vão haver críticas. Sim, sim, porque realmente é impossível ser... Nem, nós não vamos conseguir virar uma pedra. E até mesmo pedra leva crítica quando a gente bate o pé. Ah, idiota de pedra. Né? Infelizmente, eu conheci uma pessoa que andando na rua, né, na calçada, dava desníveis, porque realmente o trabalho para manter... as ruas e os calçados, é um trabalho infindável das prefeituras, né? Então, mas ela meio que quase que tropeçou e xingou o coitado do Calçado. Mas sinto muito, Calçado não teve culpa. Né? E de que forma esse xingamento do coitado do Calçado fez ela se sentir melhor? Ou simplesmente ficou cultivando o incômodo? Ok, essa arrogância pode aparecer inata, pode aparecer na forma de humildade, sim, pode aparecer como falsa humildade. Aquele, olha como eu sou humilde. Tá lá, né? Bem, quando a postura tá duro, né? Então, realmente, tem muitas pessoas que praticam falsa humildade, né? É por isso que é tão complicado. Porque é tão inata, tão interno nosso. Então, como que, novamente, como que vamos aprender a começar a perceber, tá? É que dá uma mudança sutil de postura interna ou até a postura mesmo. Que pode ser só esse pequeno levantar. Tá? Então, por exemplo, né? Eu tô mais relaxado e... né? E o famoso é quando, né, o nariz vai mesmo pro ar. São sinais sutis. Ok, nós temos... Ah, sim. Sim. Tem um... Observe bem uma diferença cultural que temos. No Japão, se diz que o prego que se destaca será martelado para baixo. Tá? Enquanto que aqui no Ocidente, a gente fala que a roda que faz barulho receberá óleo, ou receberá graxa. Eu estou traduzindo uma frase norte-americana. Yeah? The squeaky wheel gets the oil. Wow. Imagina que diferença de comportamento isso faz. Tá? O prego que se destaca é martelado para baixo. Então as pessoas vão considerar um pouco mais também as atitudes, os sentimentos do seu grupo social. Tá? O Japão tem espaço para todos, né? Mas, né? O pertencer e o sentimento de pertencimento é muito valorizado na cultura japonesa. É uma característica que eu aprendi a sentir, a vivenciar lá no mosteiro. E eu confesso, às vezes eu sinto falta disso aqui no Ocidente. Enquanto que aqui no Ocidente se fala que, né, voltando para a expressão, a roda que faz barulho, né, recebe óleo, né, aquele roda, trinc, né? Então, realmente, nós temos uma cultura de individualismo, mimimi, e sim, o jeito de receber a atenção, ele fazia barulho. né? Então, aí, o que que temos muitas vezes, sim? Uns berrando, gritando um para o outro, e ninguém ouvindo, nem a si mesmo, e menos ainda, ouvindo os outros. Tá? Então, novamente, isso também é parte do processo de estar julgando, criticando os outros, porque quantas vezes nessas horas eu nem estou ouvindo o outro. Eu estou tão ocupado em impor a minha posição que, não, na minha arrogância inata, eu nem quero ouvir o outro. Quer dizer, eu tenho que ter muito forte dentro de mim um desejo de crescimento, um desejo de estar sempre aprendendo coisas novas, para me dar uma chance de sair dessa arrogância inata. E, infelizmente, né, os nossos sistemas educacionais, eu não estou falando somente do sistema brasileiro, mas os nossos sistemas educacionais mais ensinam as pessoas a serem papagaios e não em pensar. Pensar, refletir, argumentar, debater e ouvir o outro lado. Tá? Então, eu convido cada um, sim, a refletir sobre suas próprias tendências de julgar, de se colocar como dono da verdade e de estar apontando o dedo, criticando os outros. E vamos criar mais solidariedade, dar as mãos uns para os outros e viva as diferenças. Tá? Então, hoje, acho que dá tempo, lembrando que ainda estamos no meio de uma pandemia, de uma doença bastante grave, bastante assustadora. Deixa eu ver. Yeah. Oh, tem isso, uma pergunta aqui. Douglas, como é possível alterar isso em uma sociedade consumista e individualista? A mudança só pode começar comigo. Eu mudando, eu tenho possibilidade de influenciar as pessoas que estão à minha volta. E é só assim. A não ser que, de repente, eu tenha alguma posição grande ou pequena de influenciador, né? Lá no internet. Tem pessoas que têm milhões de seguidores. Eu chego a ter dezenas. Né? Eu vejo quantas visualizações os meus vídeos recebem e não são milhares. Né? Tá, paciência. Né? São dezenas e aí tá. Eu faço o que eu posso e o resto dá fora do meu controle. Mas, dentro do possível, se temos algum aspecto de influenciador, então escreve um blog, ou tem um canal de YouTube, ou faz podcasts, né? Qualquer coisa, né? Então, traga esse tema, né? Traga esse tema à tona, né? Discute, fale sobre isso. Pesquisa. Né? Para não simplesmente ser um achismo. Eu acho. Né? Eu, neste momento, sim, estou falando baseado na postura do budismo. Tá? No problema da arrogância inata. Né? que é óbvio que na hora de eu estar julgando e criticando alguém, eu não estou na arrogância nata, negativo, né? De me achando o pior de todos os de todas as coisas, tá? Ok? Bom, então, lembrando que estamos ainda numa fase de uma doença gravíssima, ainda circulando. Muitos estão de isolamento social. Ok, temos outra pergunta aqui. Falando em influenciar, alguma explicação do Zen para más posturas influenciar e cativar tanto as pessoas? Um pouco seria nesse, né, aspecto de nossa arrogância inata. Todos nós temos dentro de nós tudo. Nós temos o assassino, nós temos o ladrão, nós temos o mártir, nós temos o santo, nós temos o professor, nós temos tudo dentro de nós. O Thich Nhat Hanh chama isso de sementes. Tá? Então, cada um desenvolve, cultiva os aspectos que escolher cultivar. As pessoas se cercam de um determinado grupo de pessoas que se influenciam mutualmente. Tá? Então, se tem a frase de você conhece uma pessoa pela companhia em que ela anda. Tá? E realmente, né? Tudo que eu faço e falo nesse momento está influenciando quem eu vou ser, que pessoa eu vou ser no próximo momento, tá? Porque nosso fluxo de consciência está em constante transformação. Então, por isso que eu não assisto o noticiário das 20 horas do Globo e nem de canal nenhum, porque é 40 minutos de miséria, né? Aí eles fazem um especial de 1 minuto de boas notícias, né? Então, eu não vou alimentar a minha mente, a minha energia, desse tipo de pensamento. Tá? Eu não vou ficar alienado, não. Eu uso o celular, eu pego o Google News, tá? Ou vou para o UOL, né? UOL, ou vou para o G1, às vezes eu dou uma verificada em vários, eu vejo as manchetes. Só pela manchete eu pego noção. E dependendo do manchete que eu estou vendo, eu vou lá, eu vou ler o artigo. Ou não. E a mesma coisa, YouTube. Tá? Não que eu nunca assisto vídeos de gatinhos, eu assisto. Tá? E de comediantes, né? Eu procuro dar risada. Né? Ao mínimo uma vez por dia. Se não com mais frequência, né? Então, quer dizer, eu acompanho vários comediantes ou canais cômicos para dar risada. Aí o resto do tempo, quase todo meu YouTube é palestras, né? Debates, documentários, tá? Porque me acrescenta. Me acrescenta como pessoa. Tá? Enquanto que o gatinho, o vídeo do gatinho, por exemplo, né? Não. Ele me dá relaxamento. Tá? Mas eu não posso dizer que ele me acrescenta. Né? além do valor, sim, de relaxamento. Mas de me acrescentar algo como ser humano, com informações, de conhecimentos, né? Talvez até acrescentar em termos de sabedoria, que é diferente de simples conhecimentos, né? Mas tudo tem seu momento e tudo tem sua medida, certo? Tá? Ok? Mas quando eu comecei os meus blogs anos e anos atrás, um blog é chamado Monji Xin e o outro blog é chamado Sangha Águas da Compaixão. A minha intenção era, no meu blog, meu nome, eu ia expressar coisas minhas. Tá? Então, compartilhar um vídeo que eu gostei, compartilhar uma reflexão pessoal sobre algum tema, tá? Enquanto que o blog Águas da Compaixão, a intenção era educar. Educar sobre o Soto Zen, a escola Soto Zen japonês. Então, de estar educando como que funciona a prática, como que funciona o desenvolvimento, como que funciona a formação de um monge, o que são os preceitos, etc, etc, etc. Tá? Então, né? São duas coisas diferentes. E nos dois, sim. Né? Da minha forma microscópica, sim, influenciadora. Né? Buscando, convidando para refletir, ou até para se divertir num vídeo legal, né? Eu compartilhei dois vídeos de cantores, de monge, um é monge, a outra é monja, cantores japoneses, né? Ou de reflexões, né? Enquanto que o outro realmente é o conhecimento sobre como que o sistema funciona, tá? Deixa eu ver. Sim, temos uma sociedade extremamente moralista e incapaz de lidar com o novo. Por isso, ideias conservadoras ganharam força. Se for ver, tanto na arte quanto na literatura e filosofia no Ocidente, um movimento sempre surgiu em contraponto ao outro. Sim, sim. Né? Quando nós olhamos historicamente, né, parece que as sociedades vão, né, conservadorismo, aí chega no extremo, bomba, aí começa a vai para liberalismo, até que vai para o extremo e volta para conservadorismo, aí vai para o extremo e volta, né, sempre, porque os extremos sempre vão provocar a reação contrária. É, isso é inevitável. Ok, mas, então, voltando coisa, vamos encerrando por aqui, que já falei muito. Eu agradeço as perguntas, participações, comentários. Eu espero que consegui responder. Para cada um que colocou sua pergunta, tá? Então, vamos encerrando com o verso das 10 frases da Eterna Compaixão. E nessa hora, estamos desejando o bem, a paz e tranquilidade para todos os doentes falecidos, seja pelo coronavírus, seja pelos acidentes, pelos causas de morte normais durante o resto do tempo, e também proteção para todos os profissionais que estão no chamado linha da frente, né? Médicos, funcionários dos hospitais, das ambulâncias, né? Os motoristas, os técnicos, e também polícia, né? Os bombeiros, Então, todos que estão correndo risco maior do que, por exemplo, eu, né? Eu estou no isolamento social. Então, nesse momento, praticamente não estou correndo risco nenhum, né? Ou, quer dizer, estou correndo risco mínimo, né? Porque é óbvio, né? Tem um mínimo de risco quando sai para receber o teleentrega de comida, ou um teleentrega de supermercado, ou da farmácia, né? Mas, então, eu estou correndo mínimo de risco. Mas os médicos, né? Os profissionais de saúde, as enfermeiras, mais ainda, né? Eu acho que são as enfermeiras que acabam tendo a exposição maior de todos, né? Nessa doença, tá? Então nesse verso, né, estamos desejando, lembrando deles e desejando, né, eu fazendo o meu voto de proteção para eles, tá? Então, primeiro são três reverências. En medio cocanongio anseum namo butsu yo butsu in yo butsu en bopo so en choraku ga jo chonen kanseum bonen kanseum nen chushin ki nen furishin kanseum om ra o buddha em buddha origin direta indireta somos un com buddha somos un com buddha dharma sangha alegria pureza samadhi de manhã nossa mente é canseum à noite nossa mente é canseum nen pensamentos surgem da mente nen não separados da mente canseum namo butsu yo butsu in yo butsu en bupo so em jorako gajo chonen kanseon bonen kanseon nenen chushin ki nenen purishin. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, especialmente para aqueles que estão necessitados neste momento de saúde ou de proteção, para que todos universalmente possamos realizar o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. Ok? Sim. Tá? E para vocês, internautas, muito obrigada. Cuidem-se bem, fiquem bem. Fique em casa quanto mais possível e quando sair, saem de máscara, sim, por favor. Ok? Então, encerrando aqui no YouTube. Ok? E encerrando aqui no Facebook.
Muito bem.
Se esfuna.
Muito bem. Então, um dia,
I have to edit. Can I simply... understand this. I don't want to edit. I just want it on air.
Vamos ver se YouTube. Aqui, bom, já tá dando primeiro frente fria, que tá frio, né? Tá bem friozinho, tô me sentindo bastante. De fato, uou, parece que tá 12,8 graus aqui, onde eu tô sentada. Então, sim, eu tô com cobertor, né? Muito bem. Ah, joia, tem gente aqui já no YouTube, bom dia, tá? E aqui no Facebook também, bom dia. Bom, hoje eu queria comentar um pouco, deixa eu botar gravando o MP3, tá?